nada das podia pensar. Eleques, 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 eleques. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Eleques.
Título deste episódio, mais salganhada em família. Desta vez ao som tropical dos tambores de aço de Trinidade e Tobago.
Aquele som típico das Caraíbas, não é?
Sim, 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 sim. E gostaria, nesse sentido, de começar por saudar Joshua Regrello, de 28 anos, natural de Trinidade e Tobago. Regrello é um grande apelido, porque no fundo estamos a falar de grelos que deixaram de o ser, mas que voltam a
tudo
ser.
Verdade.
Regrelos.
Ele hoje vem todo acelerado.
Também pode ser o título de um e-mail de resposta a um outro e-mail sobre grelos. Regrelo.
É verdade. Ah. É verdade.
Re, dois pontos, grelo.
E aquela saga do Michael J. Fox, não é? O Regrelo ao Futuro.
Regrelo ao Futuro, claro.
Estamos
este homem, Joshua Regrello, bateu um recorde notável. Ele esteve 31 horas seguidas, repito, 31 horas seguidas a tocar o chamado steel pan, também conhecido como steel drum, também conhecido como tambor de aço. E eu tenho de vos dizer, eu adoro o som disto, porque é um som muito característico, é muito tropical, já o ouvimos milhões de vezes, vamos ouvi-lo em pleno recorde.
É rápido!
Isto é Joshua Regrello enquanto estava a bater o seu recorde. Eu espero que não fosse. Será que são... é mesmo uma banda que está lá atrás, não é? Que vai ser uma gravação. Coitados. Estou a imaginar os outros a dizer: você não me arraste para isto, homem.
Não, imagina, ele não ter dito que ele bateu o recorde. Malta, preciso só de uma bandazinha, só volta. Ah, claro que sim, conta connosco.
E ele
começa a tocar. Quando é que isto acaba? Daqui a 31 horas!
Imaginem só.
Mas pronto, bem, isto é um som muito clássico, este som do tambor de aço.
Não parem, não parem!
Como eu vos disse, eu adoro a sonoridade disto. A questão é, será que a adorava se a tivesse a entrar pelos ouvidos adentro sem pausa, entre a meia-noite de um dia e as 6 da manhã do outro dia a seguir? 31 horas disto.
É que isto
eu não
é
sei,
um
não sei se aguentava, mas eu sei que a paixão de Joshua por este instrumento já vem da infância. O pai tinha uma banda especializada neste instrumento e desde os 5 anos de idade que ele toca, o plano dele era terminar quando chegasse às 30 horas e foi a manager dele que lhe disse: mas olha que o cronómetro no palco por acaso está apontado para as 31 horas, por engano, alguém se enganou. Ao que ele diz: não há drama, vamos até às 31, que eu já tenho a adrenalina a bombar e o povo está ao rubro. Porque isto aconteceu, de facto, num palco e perante uma plateia em que alguns espectadores aguentaram estoicamente as 31 horas e outros foram-se revezando porque tinham as suas vidas, não é? Tambores dá sempre giro, mas depois quem é que faz o almoço?
Houve malta que não rodou pé.
Houve malta que não rodou pé.
Ficou lá 31 horas a ouvir isto.
A mim o que me inquieta.
Só que à altura disseram: já tocaste esta!
O que me inquieta, e a notícia não esclarece, é como é que ele tratou de xixis e cocós, não é?
Fralda.
Eu arranjaria a maneira de levar sempre o tambor comigo. Ia fazer, não é? Era tramado apontar quando se está a tocar aquilo, não é?
Não faço sentado.
Não há mãos, pois. E para fazer número 2, como se limpa? Se está sempre a tamborilar.
Fazes antes ou depois?
Se eu organizasse isto, repara, se eu organizasse isto, ou se fosse eu a tentar bater este recorde, eu definia um arbusto atrás do palco como sendo o lugar para tudo. Era o lugar para tudo. E tinha uma pessoa da minha confiança para me dar uma mangueirada no fim, enquanto eu estava. E para me puxar as cuecas e as calças para cima. Por exemplo, Vasco, podias perfeitamente ficar com essa parte.
Porquê eu?
Temos confiança um com o outro.
Porquê eu?
Eu bati o recorde, lavavas-me a mangueira e puxavas-me as calças. Eu faria o mesmo por ti, sabes?
É o que é o mais que.
O que é que... Tem que agradecer? É o que eu tenho de dizer agora, é obrigado? É isso que é suposto?
Eu não sei se vocês lembram disto, mas o lendário músico eletrónico francês Jean-Michel Jarre tinha um single onde misturava steel pan com sintetizadores. Não sei se lembram disto, chamava-se Calypso. Fazia parte de um disco de homenagem ao não menos lendário biólogo marinho Jacques Cousteau. Calypso era o nome do barco do Jacques Cousteau. Eu naquela altura era, e ainda sou super fã do Jacques Cousteau e dos programas dele.
Para dizer Jacques Cousteau.
E até, adoro dizer Jacques Cousteau. E até tinha um kit de montagem do barco Jacques Cousteau.
Tinha.
Do Calypso, é verdade. E por isso, quando saiu este álbum do Jean-Michel Jarre, que se chamava Waiting for Cousteau, eu fui logo a correr a comprar. E não sei se lembram deste o tema. Havia um tema dedicado ao barco do Cousteau.
Põe lá,
que era o Calypso. Lá está, steel drum. E eu sei que me lembro de pôr isto a tocar para colegas meus de escola na aparelhagem, a achar que eles iam ouvir isto e na mente deles iam ver barcos e fauna marinha e trópicos. E eu digo-lhes: fechem os olhos, o que é que vem aí na vossa mente quando ouvem isto? E diz logo um deles: carrinho de choque. E pronto, parámos de ouvir e fomos lanchar. As pessoas não percebem arte.
Não fazia ideia que Jean-Michel já tinha feito isto.
Não conhecias este?
Não conhecia este.
Tem um videoclipe incrível animado.
Isto para mim é fruta. É um sumo de fruta na mão.
Jean-Michel Jarre para mim é a música do Challenger.
Claro. Bom, temos contado de... Lá está, disse. Bom, fazendo jus ao clássico separador. Nós temos contado aqui histórias bastante desconcertantes sobre escândalos no seio de famílias, não é?
Tens mais uma?
Há muita gente que ainda não recuperou da história de ontem. Isto é giro com o Jean-Michel Jarre.
Deixa.
A história de ontem foi das piores.
Não recuperou da história sobre a mãe e a filha, que eram super próximas e amigas. A mãe engravida, a filha de repente já adulta, ganha um meio-irmão bebê. Tudo para descobrir sem querer, através de várias mensagens no iPad do namorado, que o namorado é o pai do meio-irmão dela, porque se enrolou com a mãe dela e nem ele nem a mãe tiveram coragem de lhe revelar a coisa. E foi tramado e ouvintes nossos ficaram em choque com isto para o resto do dia.
E tens mais uma história hoje?
Não chegou aos pincas desta, obviamente.
Uma história.
Mas o que é que temos então hoje para vocês? Obviamente esta música do Jean-Michel Jarre vai para Desporto!
Exato!
É a tarde de Desporto! Bom, uma mulher de 34 anos deixou este desabafo no Reddit. Esta música.
Deixa estar a música. Porque se o desabafo é pungente, a música pode acalmar.
Diz ela: estou metida numa alhada e ainda não contei a ninguém. E aí vai ela então contar a milhares de estranhos em simultâneo, que é para isso que eles ali estão.
Olha, faz uma coisa: sempre que há uma pausazinha.
Sim.
A Vera levanta um bocado a
via. Ok,
e depois quando começa a falar, a Vera baixa a via.
Estou com o meu namorado, então mete isso em loop, Vera, que isto não é lá o seu tempo. Estou com o meu namorado há quase 3 anos, sempre tive uma relação fixe e descontraída com a família dele. A irmã mais nova dele, de 29 anos, sempre foi minha amiga, super minha amiga, e sempre achei que nos dávamos mesmo, mesmo bem. No fim de semana passado, ela veio ter comigo para passarmos um tempinho juntas, enquanto o meu namorado estava em trabalho, e não sei, algo estava estranho. Ela começou às festinhas ao meu braço, a elogiar mais do que era costume, e umas quantas bebidas depois. Depois disse-me: olha, é assim, estou apaixonada por ti e noutra vida seríamos perfeitas uma para a outra.
Estás a ver? Ajuda a música, ajuda.
Então não ajuda.
A cunhada estava apaixonada por ela. Primeiro congelei, diz ela, e depois comecei a rir histericamente sem parar, porque não sabia que outra coisa, para além de rir, haveria eu de fazer. Em caso de dúvida, rir, não é? Rir histericamente, em caso de dúvida. Quando eu li isto, imaginei a fazer um riso forçado e interminável sem pausas.
Exato.
Fazer pausas era dar mais asa à conversa,
claro.
Não é? Então
não,
gosto de imaginar que ela não conseguia parar. Eu imagino-a a parar só quando a cunhada saiu de casa. De resto... E a cunhada, podemos continuar a conversa? E ela...
Até porque... O Marcos está roxo.
Até porque com pausas, o que é que Vera fazia? Ele voltava a via. Marco.
Ela diz que lá acabou por mudar de assunto, o que é estranhíssimo depois disto, não é? Estou apaixonada por ti, ela. Mas o tempo parece estar incerto. Achei que vinha calor, mas afinal...
Acho que as pessoas estão a enlouquecer. O André está com as mãos na cabeça.
Diz ela: agora sinto-me estranha ao pé da minha cunhada e não sei se hei de contar ao meu namorado. Não quero que as coisas fiquem estranhas entre mim e a família dele. Não quero começar nenhum drama à volta disto, mas sinto que estou a guardar um segredo que nos pode explodir na cara mais tarde. Ela nunca mais me mandou nem sequer mensagens de texto depois disto, mas eu não consigo pensar noutra coisa. O que é que eu digo? O que é que eu faço? Com quem é que eu falo? Ou apenas deixo a coisa passar e espero que nunca mais volte a acontecer e que não mais este assunto seja abordado. E a maioria das pessoas... nos comentários diz: conta já ao teu namorado, conta, conta. E há uma pessoa que diz: epá, conta ao teu namorado quanto antes, para de sair com ela. Eu sei da história de uma mulher que arruinou o casamento porque o irmão do marido tentou dormir com ela. Ela disse que não e nunca contou ao marido. E anos mais tarde, numa discussão entre irmãos, o irmão do marido disse ao marido dela: pergunta à tua mulher o que aconteceu entre nós. E apesar de não ter acontecido nada, o marido agora não sabe em quem acreditar.
É, pá, pois.
Dias mais tarde.
Mas também se fica na dúvida, é mau sinal, não é?
Pois é, pois é. Mas dias mais tarde, ela voltou ao Reddit para contar o que aconteceu a seguir. E diz ela: finalmente contei ao meu namorado. Eu estava com uma camada de nervos, não conseguia manter isto cá dentro mais tempo. Contei tudo aquilo que a irmã me tinha dito e como eu me sentia tão estranha depois daquilo. A reação dele foi bastante surpreendente. Com a maior calma, ele disse apenas: e é típico dela, devia estar a gozar contigo. Ou então a testar-te. Nenhum choque na cara dele, diz ela. Nada, apenas normalidade. Ele disse na maior calma: deixa estar, eu falo com ela. Falou e mais tarde, diz ela, vêm os dois ter comigo para falar comigo. O meu coração a bater com uma força descomunal, com os nervos. Eles sentam-se e riem histericamente. Há muita gente a rir histericamente desta.
Como a outra, sim.
Há muito riso nesta história. Riem, riem, diz ela, e confirmam. Ela estava só para uma prova. Era sentido de humor. Não achei piada nenhuma, diz ela. Aliás, fiquei um bocado furiosa e disse-lhes: malta, isto não é fixe. Quem é que acha que isto pode ser uma boa ideia? Ela pediu desculpa e, para ser sincera, depois disse coisas bem queridas e gentis sobre mim. Disse que achava que eu sou a mulher ideal para o irmão, que respeita imenso a nossa relação e que, de modo algum, nutre sentimentos que não apenas de amizade por mim. E disse-me que, inclusive, tem um namorado e que nunca se interessou por mulheres. Pedi-lhes para não voltarem a fazer uma coisa destas. Por isso, sim, foi uma semana estranha. Ainda estou a processar tudo. Obrigado pelos conselhos.
Vai precisar de tempo, sim.
Nos comentários, várias pessoas dizem que não caem na explicação da irmã e que ela gosta da cunhada, tentou mesmo qualquer coisa e depois mudou a história quando o irmão a confrontou com a coisa.
Nunca saberemos, não é?
Epá, ninguém sabe.
Mas o tempo trará a resposta.
Não podemos voltar a ouvir Calipso de Jean-Michel Jarre para terminar isto.
Está bem. Vamos. É que há muitos ouvintes neste momento a enlouquecer, mas
vamos. Só mais um. Isto é uma boa música para o parque aquático.
Pois é.
Não é?
Pois é.
Escorregas.
Pois é.
Como um coco na mão.
Imagina a história de ontem do vizinho na varanda. Imagina estar a tocar isto sem parar.
Mas isto pode levar à loucura. Está aqui um ouvinte a dizer que parece que está a jogar Nintendo.